Doutora Elidiane, mais uma vez, muito obrigado por ter nos recebido, o fato de nós estarmos aqui com a senhora e haver essa possibilidade, evidentemente, da população ser orientada e ter uma informação mais precisa, vindo principalmente de uma magistrada. O município de Natividade vive uma situação completamente diversa daquilo que já passou. Totalmente diferente, talvez um momento complicado, difícil do ponto de vista político. A senhora, enquanto magistrada, enquanto titular dessa comarca, que análise a senhora faria deste momento, doutora?
Eu acho um momento muito importante e um momento ímpar para a população de Natividade. Nós estamos vendo, através dessa situação de afastamento de prefeito, novas eleições para acontecer, a manifestação do povo sendo acolhida, a democracia sendo analisada em sua forma total. Então, houve uma investigação em relação a determinados candidatos, fatos comprovados, decisão por cassação. E o que demanda a nova eleição? Isso é a lei sendo cumprida e isso deveria ser uma situação que deveria, sim, a ser aplaudida realmente, né, diante desse cenário que a gente está buscando, de dizer não à corrupção, de apurar realmente, né, fatos criminosos que venham a acontecer e saber que nem tudo acaba em pizza.
Doutora, a Justiça Eleitoral já há algum tempo, algumas eleições, vem batendo a questão das eleições limpas. E essa decisão tomada pela Justiça de afastar um prefeito, talvez tenha sido um sinal de que a Justiça Eleitoral está muito atenta também com relação a esses fatos.
A Justiça Eleitoral está sempre atenta, sempre atenta. O nosso trabalho sempre foi apurar os fatos que chegam ao nosso conhecimento. É verdade que tem muita coisa que a gente não toma ciência, por falta de material humano, né, de fiscais suficientes para poder apurar. Eu costumo dizer que o eleitorado é o nosso melhor fiscal. Então, até chama atenção para os eleitores de que, se souberem de alguma atividade irregular, que procurem o Ministério Público, ele vai analisar, vai apurar, vai investigar, e se os fatos forem levantados, vai haver um procedimento que pode chegar, né, como chegou esse, a uma sentença de condenatória, uma cassação ou qualquer outra punição prevista em lei.
Excelência, essa cassação, essa decisão por parte da Justiça ocorreu já há algum tempo, né? Mas parece que existe um rito a ser seguido, um certo trâmite. As pessoas muitas vezes aguardavam, cassou o prefeito, transitou lá no Supremo, no TSE, já vai convocar novas eleições. Ficou muito um disse-me-disse por aí. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona esse rito. Nós teremos, então, novas eleições. Isso é fato, a senhora já colocou aqui. Esse rito, como é que funciona, doutora?
É o rito processual normal. A decisão é dada pelo juiz direto, que é o juiz da comarca, da zona eleitoral. A parte pode recorrer, né, encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral, do Rio de Janeiro, no caso, que vai analisar. Se for confirmada a sentença, né, condenatória, a parte ainda tem como levar o processo a ser reavaliado, reanalisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, depois disso, ainda existem os recursos chamados recursos constitucionais, que é o recurso especial, que o STJ pode analisar, e o recurso extraordinário, que o Supremo Tribunal Federal pode analisar, que são questões levantadas, né, de matéria constitucional apenas. Então, assim, tudo isso é previsto pela lei. E é para garantir para aquele que é prejudicado o direito à ampla defesa, né, de ter sempre aquela decisão revista por pessoas, por colegiados, né, que a lei determina mais experientes, né, em relação àquela matéria. Então, por isso que demora. Então, houve todo esse trâmite, chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior confirmou a cassação, já encaminhou essa decisão ao Tribunal Regional Eleitoral, que já está fazendo, né, já está em pauta, né, a resolução, já firmando a resolução, para a gente saber como é que vai ser as novas eleições em Natividade.
Doutora Elidiane, esse caso especificamente, cabe algum recurso ainda?
Olha, Eu não sei se houve recurso constitucional, mas o recurso constitucional, mesmo em havendo, ele não suspende a decisão do TSE. Né? Então, como assim, da matéria em si, já não tem mais o que fazer. Agora é só fazer nova eleição mesmo.
Ou seja, a eleição é questão líquida e certa.
A eleição é questão líquida e certa.
Tá, o TSE comunicou ao TRE que, por sua vez, ele quem determina esse prazo, essa data, doutora? Como é que funciona isso?
O Tribunal Regional, né, do Rio de Janeiro é que vai editar e fazer publicar uma resolução dizendo como vai acontecer a eleição, qual a data que vai acontecer, vai fixar todos os prazos de propaganda, de registro de candidatura, né, todo o prazo, né, para... Vai ter que ser realizadas as convenções, tudo vai ser fixado nessa resolução.
Não existe hoje, então, nenhum prazo já pré-estabelecido, nenhuma data pré-marcada?
Não tem uma data pré-marcada, mas as eleições devem acontecer bem rápido, porque nós temos um prazo legal, né, para poder realizar as eleições suplementares. Então, pelo andamento do que a gente está acompanhando, parece que a resolução já está sendo elaborada e vai ser levada à votação nas próximas sessões.
Doutora, esse prazo passa a contar do momento da informação que o TRE recebe ou não? Como é que funciona?
Nós temos um prazo, salvo engano, de até 40 dias, está previsto no Código Eleitoral, no artigo 224. Tem que ser do prazo que o tribunal toma ciência, porque enquanto o tribunal regional não tomar ciência, a gente não tem o que fazer. Então, tem que ter uma ciência formal para, então, o Tribunal Regional Eleitoral começar a caminhar em relação à nova eleição.
Essa ciência já foi dada?
A ciência foi dada, salvo engano, quinta ou sexta-feira.
Então, a partir daí, legalmente, teria o quê? 45 dias aproximadamente, doutora?
Aproximadamente, mas assim, tem que ter a resolução aprovada nesse prazo.
Ou seja, a questão da marcação de novas eleições vai ser questão de um tempo bem breve.
É um tempo bem curto. É um tempo bem curto. Acredito que uns 60 dias, 70 dias. Acredito eu, porque até para a gente não chegue, não estenda tanto esse prazo. Mas essa data vai vir marcada na resolução.
Doutora Lidiane, essa eleição suplementar, como é que ela funciona? Nós teremos a campanha normalmente, as pessoas se candidatando normalmente, como é que funciona? É como se fosse uma eleição normal, evidentemente, se excetuando para os vereadores.
É como se fosse uma eleição normal, só que os prazos são mais curtos, bem mais curtos. Então, vai ter prazo de propaganda, vai ter prazo de propaganda eleitoral, vai ter prazo de registro de candidatura, né? Os prazos são menores. Né, em relação assim, a quem pode se eleger, né, aí mantém-se o que está no Código Eleitoral. O eleitor, para ser candidato, ele tem que estar afiliado a um partido, né, há mais de um ano, para poder ser candidato. Tem que ser eleitor da comarca, né, e tem que estar afiliado a um partido há mais de um ano. Então, a gente tem todo um trâmite, né, legal para isso. Mas os prazos em si são todos fixados na resolução, mas é como uma eleição normal. Só tudo muito corrido.
Doutora, sei da experiência da senhora enquanto magistrada, mas é uma situação que a senhora já passou, já enquanto juíza, ou também é nova?
Não, olha, em 2008 eu fiz a eleição em Cambuci, e nós tivemos esse burburinho, porque quando você tem, verificando uma eleição, mais de 50% de votos brancos e nulos, você tem que ter nova eleição. Então, qualquer eleição, qualquer uma, que você vá, eu não concordo com os candidatos que estão me colocando à mesa. Então, eu não vou votar em ninguém. Então, eu voto branco, eu voto nulo. E se do número de eleitores existentes naquele local, mais de 50% dos votos forem brancos ou nulos, demanda nova eleição. Né? Em Cambuci, nós tivemos, na época, acho que em 2008, mais de 40%. Não chegou a 51%, né, de votos brancos e nulos. E aí nós ficamos em polvorosa, achando realmente que teríamos novas eleições em Cambuci. Mas vivi isso lá em 2008.
Nesse caso, os votos do ex-prefeito foram considerados nulos?
Foram. A decisão anulou mais da metade dos votos. Então, nós tivemos 51,32% de votos, né, válidos, que foram anulados. Então, por isso temos novas eleições. Por isso nós chamamos, né, essa nova eleição direta.
Doutora, a senhora é da região, evidentemente, né? Mas que a natividade talvez seja a primeira vez que a senhora esteja como juíza titular, creio eu. Como é que está sendo trabalhar na cidade? Tranquilo? Pacato, calma, evidentemente, além dessa questão, dessa instabilidade política em razão do eleitoral?
Não, a cidade é uma cidade boa de trabalhar, e essa instabilidade que o pessoal diz chamar, uma instabilidade política, não considero uma instabilidade política. Na verdade, o pessoal costuma dizer, a natividade dá muito trabalho, mas nós só temos trabalho na justiça eleitoral quando nós temos pessoas que pensam. Então, nós temos em natividade pessoas atentas e pessoas que pensam. Por isso, a gente tem tanto trabalho na área eleitoral, porque tem sempre alguém atento ao que está acontecendo e tem sempre alguém requerendo algo à justiça eleitoral para que seja feito, algum fato que seja apurado. Né? Então, não considero isso ruim, não é uma instabilidade política que estamos passando. O que nós estamos vivendo em natividade, na verdade, é uma visão de democracia. Na verdade, sim, o que o Brasil inteiro está buscando hoje, em passeata, né, em manifestação, né, nós estamos vivendo aqui hoje. Né? Então, eu analiso essa instabilidade, como as pessoas chamam, na verdade, de um momento histórico importante para a gente.
Doutor, é impossível não pedir a sua opinião com relação a esse momento de Brasil. Nós tivemos, né, no final de semana, movimentações, tivemos passeatas, protestos, etc. e tal. A senhora, enquanto profissional da justiça, enquanto magistrado, como é que a senhora vê esse momento que o país está passando?
Olha, eu admiro as pessoas que vão à rua levantar a voz, né, em relação ao que pensam e a situação do governo, né, e buscam mudanças em relação a isso. Admiro muito mesmo. Então, assim, eu vejo que o Brasil ele tem todo um potencial de mudança por causa disso. Né? Então, eu admiro, né? Espero realmente que as pessoas que estão voltadas a essa mudança continuem, né? Não só indo às ruas, mas exercendo seu papel como cidadão e buscando mudar a política do Brasil de forma imediata, né? De uma forma mais concreta. Ir à rua só não basta, né? Só manifestar minha opinião não basta. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, né? E cabe a cada um fazer a sua parte.
É inegável que a justiça também tem exercido o seu papel fundamental nessa situação. Haja visto aquele julgamento do Mensalão, foi emblemático. A senhora acha também que a justiça, o terceiro poder, enfim, tem feito também a sua parte, cumprindo com a sua obrigação constitucional?
Tem que estar, tem que estar. Todos os poderes, eles são analisados, né? são monitorados, né, pela população hoje em dia. Nós temos os conselhos nacionais que, né, monitoram, né, os poderes. Nós temos a população com todo um canal de comunicação e informação aberto. Então, hoje em dia, a população monitora tudo. Então, não há como mais você ter casas legislativas ou o poder em si fechado em si mesmo. Né? Essa manifestação popular ela é muito importante para que a gente consiga caminhar. Né? Então, todas essas decisões, todos esses processos, né, eu vejo que isso é resposta, né, de uma manifestação do povo brasileiro, que não tem como ser diferente. E aí o trabalho tem que seguir e temos que apurar o que chegou às nossas mãos, porque nós somos representantes e temos que agir como tal.
Doutora, só para a gente poder fechar e não deixar nenhum tipo de sombra de dúvida, natividade, nós teremos novas eleições, eleição complementar para prefeito e vice de natividade, isso então deverá ocorrer em breve.
Vai acontecer em breve, teremos eleição direta para prefeito, vice-prefeito de natividade, muito em breve. Então, vou pedir aos senhores eleitores que pensem bem naqueles que são colocados como candidatos, né, que virão como candidatos, já comecem a pensar. Lembrem-se que vocês estão escolhendo aqueles que vão trabalhar na sua casa. A casa é nossa. Né? Aqueles que estão sendo escolhidos vão trabalhar como um mordomo na nossa casa. Né? E nós não chamamos qualquer pessoa para trabalhar na nossa casa. Nós pensamos bem, nós analisamos quem é, nós fazemos uma pesquisa, então é dessa maneira que a população tem que se portar.